Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. A prefeitura do país está em ritmo acelerado. A gente cuida do nosso povo.
Apresentação, Léo Medrado.
Não tenho dúvida não, é Gavetão brabo. Gavetão, o Wilton Pereira, Gavetão. Ah, tá no ar o programa? Começou? Pô, não sabia que tava no ar não, cara. Não, o Wilton Pereira é o grande árbitro, sensacional. Eu tô lembrando de Vasco. Aliás, o Nivaldo Machado tá lembrando aqui de Vasco e Ituano, o que é que ele fez lá pra classificar o Vasco da Gama, assim. E vai pra... Tome cartão amarelo. Quando foi na hora de expulsar, ele não teve aquilo, entendeu? Pra botar pra fora, o cara já tinha cartão amarelo, deu uma cotovelada, ele não expulsou. A gente tá falando, viu, torcedor, de Arábia, que está empatando nesse exato momento com a Polônia. Tá empatando? Tá perdendo. Tá 1-0. Perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti. Tá 1-0 pra Polônia. Tá contra a Arábia, é a jogada do Léo Vandowski, em que ele tenta fazer o gol, o goleiro faz a defesa, ele toca pra trás, e aí sai o gol da Polônia, 1-0, intervalo de jogo. Lá no Catar. No primeiro jogo, no jogo do dia, no jogo logo de cedo, a Austrália terminou vencendo a Tunísia por 1-0. Foi pênalti essa bola, gente? Tô olhando de novo aqui, tô tentando achar se foi pênalti ou não. Deixa eu cumprimentar os meninos aqui pra gente apresentar a bancada, que vai reunir sempre aqui com a gente. Todos os sábados a gente vai estar aqui no Botequim da Bola, bater um papo sobre Copa do Mundo. Os garotos que entendem muito. Pedro Maranhão, tudo bem, Pedro?
Bom dia, Léo, Nivaldo, Diego. Já tinha chegado, né? Tava esperando
eu
alguém
sei
abrir.
Foi. Chegou faz meia hora. Pra mim, que ele tá ali na porta esperando. É,
Copa exatamente. Do Mundo pegando fogo na seleção brasileira. Já estreou bem aí com a vitória na primeira rodada.
A Deval não achou, não. A Deval disse que foi ruim, Brasil.
Alguns falcos aí, né? Neymar e Danilo, mas vamos bater esse papo aqui nessa
semana. Vamos conversar. Tem muita
detalhar
coisa,
essa coisa.
Muita coisa pra gente conversar. Tudo bom, seu Nivaldo Machado Neto?
Bom dia, Léo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Diego. Concordo muito com o que Pedro falou sobre a boa estreia do Brasil. Claro que vamos falar mais sobre isso e sobre algumas zebras aí interessantes, principalmente com a Argentina e a Alemanha.
Argentina e Alemanha. Diego Melo! A partir de hoje, o nome dele está mudado.
É batizado.
É batizado. Não é mais Diego Eduardo. Diego Eduardo é nome de Candobrega, né? Com vocês, Diego.
Ator mexicano.
Ator mexicano, sim. Uma película americana com Diego Eduardo. Sim. Melhor Diego Melo. Fica Diego Melo, portanto, a partir de hoje. Posso batizá-lo?
Pode sim.
Posso?
Pode.
E ainda pra ficar mais charmoso ainda, bota Melo com dois L's.
Cara.
Entendeu? Pra ficar bonito. Diego Melo.
Melo. Dois L's.
Melo. Entendeu? Com dois L's.
Tá certo. Bom dia.
E aí, Diego?
Bom dia pra você, Léo. Bom dia ao Nivaldo e também ao Pedro. Por falar em película americana, vamos ter Argentina e México,
Argentina,
né?
Argentina e México,
sim. Enquanto que pode ser de vida ou morte, até porque já começou o segundo tempo de Polônia para a Saudita. Os poloneses seguem vencendo os árabes por 1-0.
Esse resultado é bom ou ruim para a Argentina?
Digamos que ainda pode ajudar. Ainda pode ajudar um pouco mais, mas o Tata Martino, que é argentino, comando do México, vai tentar complicar a vida do Lionel Scaloni.
É, mas uma coisa é certa, se a Argentina perder, um abraço. Qualquer que seja o resultado daí.
É tchau.
Perdeu, volta pra casa. É, não tem nem conversa, não. É, vamos começar, vocês querem começar? Vamos começar pelo nosso bolão, que a gente previu lá no começo, né? Vamos ver se tem alguma alteração naquilo que está acontecendo. No grupo A, estão jogando Catar, Senegal, Holanda e Equador. A gente cravou Holanda e Equador, não foi?
Sim.
Foi Holanda e Equador?
Foi.
Como é que está a situação? A Holanda ainda tem... Tá errado aqui essa questão.
A Holanda tem 4 pontos.
Tem 4 aqui, tá errado. Deixa eu atualizar que estava com a Holanda com 1 ponto apenas aqui. Deixa eu atualizar. Para que a gente possa, então... Agora sim, Holanda com 4, Equador com 4 também, os dois.
Isso.
E Senegal com 3, Catar 0. Equador e Senegal decidem diretamente a vaga, sendo que o Equador joga pelo empate. Morreu?
Confronto bem interessante, Léo.
Né?
Vai ser um jogo bem interessante. Pelo que o futebol equatoriano vem demonstrando nessas duas partidas, o Equador podia ter feito um placar maior contra o Catar. Né? No jogo de estreia, o Ener Valencia vem mostrando que é o principal jogador da equipe,
machucado,
mesmo com,
né?
33 anos.
Está machucado, né? Saiu de maca.
É, grande dúvida, né?
Machucado.
Mas vem mostrando uma geração interessante. Né? 6 jogadores que foram revelados do Independiente del Valle, já estão no futebol europeu, né? O Preciado, o Plata, o Estrada, o Incapié, e fizeram um jogo duríssimo contra a Holanda, poderiam até ter conquistado um resultado melhor contra o Senegal, que se recuperou contra o Catar, mas uma vitória até esperada, 3-1, mas um empate contra o Equador não seria um resultado imprevisível, um resultado incomum, mas o Senegal vai jogar a vida, o time do Aliou Cissé, para tentar a ausência do Sadio Mané.
Será que É tranquilo para o Equador ou Senegal pode ir?
Uma Holanda bem capengando, né?
Não, a Holanda está classificada.
Porque, assim, na primeira fase contra Senegal, se tivesse Mané por ali, como a gente bateu muito nessa tecla no outro final de semana...
Isso é passado,
que
Pedro.
Mané poderia classificou. Fazer a diferença. Senegal foi bem superior na partida. A Holanda venceu.
Pedro.
Mas é aquele famoso jogo que a gente fica sem explicação, né?
Detalhes. Detalhes.
Eu achei que o que a gente pôde ver no grupo, pelo termômetro, tanto de Equador quanto Senegal, são jogos que a gente pôde ver na Copa. O Equador dificultou a vida da Holanda, empatou, e contra o Catar teve bem mais facilidade do que o Senegal teve. Que o Senegal, por sua vez, perdeu da Holanda. Então, pelo termômetro que a gente tem aí, eu acho que o Equador consegue pelo menos esse empatezinho e garante o segundo lugar. E a Holanda deve ganhar tranquilo do Catar.
Sim,
Holanda. Então, eu acho que esse grupo aí a gente vai cravar. Primeiro Holanda, segundo Equador mesmo.
Primeiro Holanda, segundo Equador. Alguém quer? Eu vi Senegal? Eu vi Senegal de alguém? Não, alguém falou Senegal aí?
Já tá caminho aí pra pior.
Não diga, cuidado com cacofa.
Já é.
Cuidado com cacofa, com a palavra catar, rapaz. Catar caminha, cuidado com o que você tá falando. Cuidado, mestre com as palavras.
Zé Roberto até comentou ontem que é o primeiro país sede que perdeu os dois primeiros jogos. Mas já era o primeiro país sede a perder o primeiro jogo, né? Então ele tá só piorando uma marca que já era
tão ruim. E agora ele vai ser o primeiro país sede a perder os três jogos.
Entendeu? Sim, caminhando.
Só não vai perder quatro, porque não vai fazer o
quarto. Só tem três, porque só tem três, não tem jeito. Pra ele só vai ter três. Vamos para o grupo B aqui. No grupo B a gente tem Inglaterra 4, Irã 3, Estados Unidos, Gales 1. Ouvi Gales, alguém falou Gales aqui na primeira, no sábado passado?
Levantaram um falso contra a minha pessoa, dizendo que eu tinha cravado Inglaterra e Gales.
Não foi você.
Foi uma grande leviandade.
Foi um que tem o sobrenome de um estado do Nordeste.
Tudo bem.
Ok?
Veio decepção, viu?
Ah, veio decepção.
Melhor ele ficar no golfe mesmo, porque, meu amigo...
Pois é. Não tem conversa aqui, não. Aqui tem conversa, sim. É Inglaterra em primeiro, agora Irã e Estados Unidos brigando, se digladiando aí pra ver quem é segundo. Eu ainda sou o Zusa.
Eu também ainda sou Estados Unidos. Só que nesse caso, né, diferente da previsão do grupo A, a gente previu o Equador passando e ele joga pelo empate com o Senegal. Os Estados Unidos, para passar aqui, tem que ganhar do Irã. O empate aqui é do Irã, né? Mas eu ainda acho, sinceramente, também, que os Estados Unidos, na hora H, ganham esse jogo aí.
Vem fazendo uma boa Copa, né? O Listinha sendo destaque lá nos Estados Unidos. Não vem conseguindo o resultado, né? A vitória, mas vem fazendo uma boa Copa.
Mas a Arábia joga em... O Irã joga em casa, né? A torcida ali é toda.
Podemos dizer que joga em casa, Léo. Tudo bem que perdeu por 6-2 para a Inglaterra destruiu o sistema defensivo do Carlos Queiroz, mas se recuperou bem contra Gales. Gales depois perdeu o Hennessy, mas antes da expulsão o Irã vinha melhor na partida, vinha criando boas chances. E tem o Mehdi Taremi, o Sardar Moon, que não consegue jogar os 90 minutos, mas foi muito importante nessa vitória em cima do país de Gales. Recuperou bastante a confiança e vai jogar contra os Estados Unidos. Além das questões políticas que já conhecemos, já houve um confronto em 98, onde os iranianos venceram os americanos por 2-1. Dois gols Madavi que o McBride marcou para os Estados Unidos. Vamos ter um reencontro depois de mais de 20 anos entre as duas equipes. Mas eu vejo os Estados Unidos melhor tecnicamente, aqui bem renovada, do Greg Berhalter. Fez um jogo difícil contra a Inglaterra ontem. É claro, foi um jogo fraco chato, tecnicamente.
Chato.
Um jogo bem chato, um jogo bem burocrático.
Quinto 0-0 da Copa, né?
O máximo de 0-0 em Copas foram 7, isso aconteceu em 3 Copas. Ou seja, a gente tá dois parar. E ainda tá começando a segunda rodada da primeira fase.
Que nhaca da gota, 5 empates em 0-0, cara. E alguns deles não foram empates de 0-0, foram notas de 0-0, né?
Também.
Notas a 0 para um lado, nota 0
também,
pro outro. Também. Né? Vamos pro grupo C.
Aqui todo mundo errou, o primeiro, eu acho.
Olha o grupo C aí, gente. Que beleza. Polônia 4. Isso com esse resultado aqui, tá? Com esse resultado de momento. Estamos com 52 minutos, 7 minutos do segundo tempo, portanto. Segue Polônia 1, Arábia Saudita 0. Com esse resultado, Polônia 4, Arábia 3, México 1 e Argentina 0. A Argentina vai ter que ganhar os dois jogos para garantir a classificação, né? Vai ter que ganhar os dois jogos. Se ela perder hoje, ela está fora. Matematicamente, ela está fora, tá? Ela não tem como chegar mais. Porque se ela perde, o México já chega a 4, a Polônia está indo para 4, assim, mas se empatar lá, a Arábia vai para 4. Então não tem jeito, a Argentina se perder hoje, ela só chega a 3 pontos, e duas seleções vão sair dessa rodada com 4 pontos, a Argentina ficaria de fora. A gente falou quem, Argentina e quem?
Argentina e Polônia.
Argentina e Polônia.
Eu falei Argentina e México.
Mas a maioria foi Argentina e Polônia. Quem foi que decidiu? Foi Israel? Foi 2x2 aqui, Israel decidiu?
Eu acho que eu e Léo fomos de México.
Eu fui de Polônia.
Pedro e Diego foram de Polônia e Israel disse México.
Israel disse México. Isso. Rapa nele. Cadê ele? Vem pra cá. Vem pra cá, papai aqui. Mas vai, vamos ver o que é que dá. Bom, nós erramos. Erremos os quatro em relação ao Argentina. Argentina por enquanto, né? Vocês mantêm a Argentina e México?
Sim, acho que foi um deslize da Argentina. Rolou até um fake news, né? Que cada jogador da Arábia Saudita tinha ganho
um Rolls Royce.
Um carro.
O goleiro tinha que ganhar dois.
Então, velho, se classificar, ganha cada um posto de petróleo, né? Na Arábia lá.
Essa é a versão. Essa é a versão extraoficial de posto de petróleo para cada um. Para a próxima fase. O que vai acontecer para a Argentina ganhar? A Argentina vai ganhar os dois jogos? Vai se classificar com duas vitórias? Diante de México e Polônia, gente?
Vai? Tendência é que sim, né? Ninguém esperava essa zebra.
Tendência, isso joga nessa Copa?
Eu
conheci Valência, mas tendência
se a gente entrar no classificar, vai ser uma surpresa pra todo mundo, né? Sair de favorita a uma final de Copa do Mundo, pra eliminado na primeira
Amigão,
fase.
Amigão, uma trolitada ela já levou, que ela passou 36 jogos. Foi pro Brasil a última derrota, não foi aqui? Acho que foi pro Brasil que ela perdeu a última vez. 36
jogos
sem
derrota.
Sem derrota pra Argentina. A Argentina vai cair exatamente pra Arábia Saudita.
Perdeu pra seleção mais fraca do grupo. Exato. E tem esses dois jogos mais difíceis. Mas eu lembro que na Copa passada, a Argentina também chegou a tomar um 3-0 da Croácia na primeira fase. E se classificou na última rodada com 4 pontos. Pode ser o cenário aqui. Ela passar com 4 pontos.
Não venha, não. Porque quando você vai aí, eu vou lá atrás. E aí quem se ferra é Semunói. Sabe por que Semunói? Porque em 90 ela perde na primeira rodada para Camarões, se recupera e entra como segundo e cruza com o Brasil. E o que acontece? Nós voltemos por causa dela.
Um frango de Pompido na estreia, né?
Pois é, foi um frangaço do Pompido lá com o Camarões. Foi do
Camarões.
Milá, do Milá, né?
Não, Omambique. Não.
Foi Bique, né? Foi
Bique.
Tá certo. Aí a Argentina vai e perde naquela oportunidade e dá a volta por cima e vira o Brasil. Sabe o que vai acontecer se ela passar em segundo?
Pode sair o Brasil na final.
Não, você sabe quem ela cruza? França.
Sim.
França. Tu já ia imaginar se a Argentina e França nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Na Copa passada foi, né? França e a Argentina nas oitavas, aquele 4-3 da França.
Foi um jogo sensacional, um jogo maravilhoso. E agora, meu amigo, se a Argentina passar em segundo e conseguir essas duas vitórias, né? Contra México e Polônia, passar em segundo e cruzar com a França, salve-se se quem puder. Eu não arrisco nada.
Não, de jeito nenhum.
Pergunta o meu palpite.
Qual é o seu palpite?
Triplo. Marca um triplo ali, não tem muita conversa, não. Vamos pro grupo. Bom, então aqui a gente segue fincando em Argentina e
eu ainda acredito na Argentina. Ainda vou da Argentina.
Eu ainda acho que a Argentina ganha as duas. Agora, realmente, Polônia e México vai ser aí no saldo de gols.
Saldo de gols. O que é que dá? Nós dois?
Não, eu vou manter o México.
Nós fumo o México, nós dois.
Eu vou manter o México.
Manter um fumo.
Mas eu acho que vai ser no desempate.
Se o México aprontar, né, Israel já comprou a passagem.
Vocês mantêm a Argentina e México?
Vou manter a Argentina e Polônia.
Argentina e Polônia? Mantém a Argentina e Polônia também?
Mantém a Argentina
e Polônia. Ah, é? Vem cá.
Se o México ganhar, ele já comprou a passagem.
Vem cá, porque eu sabia se ele mantém. Deixa eu ver se ele mantém. Né? A gente votou aqui. A Argentina, vem cá no microfone, no cara preta. A gente marcou, eu e Nivaldinho, a gente foi Argentina e México. Diego Melo e pelo Maranhão foram Argentina e Polônia. Você vai cravar México e Polônia para embolar tudo aqui no campo? Não? Ou não vai fazer isso, Rafael? Bom dia.
Qual foi o primeiro, Léo? Bom dia.
Bom dia. Você,
eles dois?
Não, a gente da passada, a gente votou no México e Nivaldo e eles dois votaram na Polônia para ser segundo do grupo. Aí você decidiu dizendo que era?
México.
México. E agora?
Agora eu vou na Polônia, Eu tô vendo o jogo aí, eu tô vendo que ela tá saindo bem.
Casaca da gota serena, rapaz. Vai vir aí, Arábia Saudita, pra ver o que eles dizem aí.
Virou hoje, contra a Argentina, né? Vai que vira contra a Polônia.
É brincadeira isso. Vamos pro grupo D. No grupo D a gente tem França com 3, Austrália que ganhou hoje de manhã tem 3 também, mas com 2 jogos, né? Dinamarca com 1, Tunísia com 1. Será que a Austrália ganha da... Não, acho que a Dinamarca ganha da Tunísia, não ganha não?
Ganha.
Com certeza.
Agora, eu errei porque eu lembro que eu disse Dinamarca em primeiro.
Você falou Dinamarca em primeiro?
Dinamarca em primeiro.
Mesmo? Na frente da França?
Foi.
O que você... Tava estragado?
Não, foi porque... a França com aqueles desfalques, eu lembro que eu falei, né? De Pogba. E agora de Benzema, né? Mas ainda não tinha o desfalque de Benzema no programa passado.
Hernandes também que rompeu o ligamento do joelho.
Assim, muitos desfalques. Eu imaginei que a Dinamarca que fez a eliminatória boa ia... Aquela, se destacar aí.
Aquela desgraça, dizem que quando você fratura uma perna, ali no local onde você fraturou, o osso fica mais duro, mais difícil, você que parece a França, pô. Né? A França tira um, vai, bota, solidifica lá, pô, ficou, tá melhor. Então, assim, A França não está sentindo as ausências nem do Kanté, nem do Pogba, nem do Benzema. Pelo menos em princípio. Foi 4-1 contra a Austrália, vamos ver o próximo jogo da França, que acontece nesta hoje.
Hoje
daqui a pouco, né?
Uma da tarde.
Daqui a pouco contra a Dinamarca. É. Aí a França vai ganhar da Dinamarca, e a Dinamarca na última rodada vai cruzar com a Austrália. Confere?
Confere. Isso, confere. E tem uma curiosidade aí, França, Austrália e Dinamarca estiveram no mesmo grupo na Copa passada. Repetiram agora, que nem Brasil, Sérvia e Suíça. Né?
Então significa aqui o seguinte, que a Austrália, a Dinamarca vai ganhar hoje, da Tunísia, não vai?
Na última rodada.
Não, na última rodada não.
Hoje
ele perde.
Hoje é França e Dinamarca. A França é bem favorita.
Aí na última rodada se encontram Austrália e Dinamarca.
Sim.
E aí a Austrália joga pelo empate. A Dinamarca tem que vencer, porque a Austrália tem 3 pontos, a Dinamarca tem 1. Então a Dinamarca vai ter que vencer.
Acho que a Dinamarca vence.
O que foi que a gente cravou lá atrás? França e Dinamarca. Não foi?
Eu botei Dinamarca e França, mas agora eu vou dizer França e Dinamarca.
Muito bem.
França e Dinamarca.
Continua sendo.
França e Dinamarca.
Continua, Pedro.
França e Dinamarca.
França e Dinamarca. É, até que vocês não estão mudando muito, não estão saindo. Atenção, por favor. Grupo E, como diz o paulista. Grupo E. Espanha, Japão, Alemanha e Croácia.
Costa Rica,
pô.
Rapaz, a Arábia Saudita tenta perder um gol incrível agora, viu?
Foi?
Foi.
Eu tava olhando, não. Esse que vai morrer do coração, esse treinador. Ele deu esporro no meio do... Foi a meme da Copa, né? Ele dando a bronca no pessoal da Arábia, coisa e tal, puxando pelo lado motivacional. Aí fizeram uma gozação ontem no Central da Copa com o Alex Escobar, Fred. O Fred imitando, dando esporro aos caras para eles fazerem o programa de forma legal. Foi bem interessante. Então, tá aqui. Espanha 3, Japão 3, Alemanha 0, Croácia 0. A gente cravou Alemanha e Espanha, não foi? Ou Espanha e Alemanha?
Espanha e Alemanha.
Espanha e Alemanha. Espanha
e Alemanha. Espanha e
Alemanha. Tá bem, viu? Eu só tô errando a hora.
Por enquanto é. E aí, gente? Espanha, o Japão chegou com 3 aqui. E o Japão joga hoje contra a Costa Rica. Amanhã contra a Costa Rica.
Esse Japão, eu gostei da atuação. Os memes foram espetaculares, né?
Da Dragon Ball Z,
Supercampeões.
Vão ganhar amanhã da Costa Rica.
É. Vão ganhar amanhã. A minha Costa Rica mostrou o futebol mais fraco dentro das 32 seleções. Até o Catar apresentou um futebol mais organizado, apesar das limitações técnicas, Léo. A Costa Rica foi atropelada pela Espanha, né? Do Luis Enrique, né? Abandonou aquele futebol de passes mais rápidos e agora tem um futebol mais ofensivo, né? O Rodri, o Gavi, com um meio de campo bem envolvente ao lado do Busquets, que é o toque experiente no meio de campo. O 7-0 foi uma prova disso. A Espanha deu um baile em cima da seleção costarriquenha. A Costa Rica não chutou uma bola sequer no Naíssimo. Deve ganhar e vai ganhar da Alemanha.
Quando a Costa Rica foi destaque aqui no Brasil, aparentava ter um time mais seguro, né?
Aqui em Recife não foi Estados Unidos e Costa Rica, não foi 5-2 para os Estados Unidos? Não foi? Estou tentando lembrar.
Aqui a Costa Rica ganhou de 1-0 da Itália. Eu estava nesse jogo.
Isso, hein?
Gol de Brian Rodrigues de cabeça.
Estou com a dança de um jogo dos Estados Unidos, 5-2.
Na verdade, foi para o Real Madrid, Brian Ruiz, todo mundo queria, né? No futebol brasileiro.
Eu lembro dele no Sporting. Tem Alemanha e Estados Unidos aqui.
Aqui 1-0 para a Alemanha.
Quem foi que jogou no Sporting? Quem foi que jogou no Sporting?
Não, no Sporting.
Não, é porque disseram que o Cristiano Ronaldo rompeu com o United para jogar no Sporting. Tava tudo certo? Tava certo no Sporting.
Eu acho que é no Sporting.
É mais pro Sporting mesmo. Bom, mas aqui ficou então o seguinte, gente. O Japão vai ganhar da Costa Rica, vai para 6 pontos. Hoje, a Espanha joga com a Alemanha. Se a Espanha ganhar, a Alemanha vai para casa. Não tem conversa. Não tem conversa. Se ela empatar, ela vai para 1 ponto. Japão ganhando, vai para 6. A Espanha vai para 4. Na última rodada, tem que ganhar. Como é que faz? Tem que secar a Espanha para a Espanha vai perder na última rodada? Vai ser isso? E não vai perder.
E saldo de gol, né?
Com o Japão, né?
Teria que tirar também.
Saldo gigantesco de 7.
A Alemanha tem que ganhar. A Alemanha tem que ganhar da Espanha. Se a Alemanha não ganhar da Espanha, ela fica numa situação bem complicada.
Um vai ter que secar para o Japão empatar com a Costa Rica. E depois ele conseguir um saldo melhor.
Não vai dar tempo de secar, não. Quer dizer, vai ter que secar antes, né? Porque o jogo é 7 da manhã, Japão e Costa Rica. E o jogo da Espanha com a Alemanha será às 4 da tarde. Ou fim de semana bom, rapaz.
Não vai acabar sendo Espanha e Japão desse jeito.
A Polônia acabou de mandar uma bola na trave.
Fim de semana bom, rapaz.
Assim, eu não duvido o alemão surpreender e ganhar da Espanha. A Espanha, por mais que seja um time que eu acho que consiga chegar numa final, é um time muito jovem.
Sim.
Então são muitos garotos. A Alemanha também deu uma rejuvenescida no elenco. Mas assim, tem mais experiência. Talvez após uma derrota, uma concentração mais elevada para a partida de hoje. São duas seleções espetaculares, né? Não me surpreenderia se a Alemanha conseguisse um bom resultado.
Nós fomos Alemanha, Espanha e Alemanha, né? Com essa ordem da gente, né? A gente mantém?
Só eu errei.
A gente mantém essa ordem?
Eu vou de Espanha e Japão.
Ah, agora tem que ser Espanha e
eu
Japão.
Eu vou mudar para Espanha e Japão.
Agora tem que ser Espanha e Japão.
E tu, Pedro?
Espanha e Japão. Não, mas assim...
Eu mantenho Espanha e Alemanha.
Se a Alemanha ganha, embola tudo, né?
Embola. Eu vou manter Espanha e Alemanha.
Mas assim, o Japão... Eu não acredito que vai perder de ponto com a Costa, não.
Não, vai.
Ele vai ter 6. Ele deve perder da Espanha a última.
Vai pra 6. Se a Alemanha vencer, vai pra 3. Eles ganhando da última rodada, vai pra 6 também. Aí vamos pra embolar pra saldo de gols. E a Espanha, ganhando a última rodada, também vai pra 6. Não, mas a Espanha e Japão, né?
A Espanha e Japão. Pra definir, teoricamente, uma primeira colocação.
Ou quem se classifica, tá? Porque se a Alemanha ganhar, a Alemanha vai pra 3.
Sim.
Se ele ganhar a última rodada, ele vai pra 6. Vai para 6 pontos, então acho que vai ficar Espanha e Japão vão se bater, vão né? Isso, se a Alemanha ganhar hoje, eu tô falando se a Alemanha ganhar hoje.
A Espanha tem uma boa vantagem com esse saldo aí, né?
Eu vou fincar aqui que ficam classificados Espanha e Alemanha, porque eu ganho de todo jeito. Entendeu? Se der Espanha e Alemanha, eu acertei, vocês têm, não entendem nada, eu ganhei para vocês três, entendeu? Se der o contrário, ótimo, a Alemanha caiu fora. Então eu tô feliz de todo jeito.
Seriam duas eliminações seguidas na primeira fase da Alemanha.
É, exatamente, foi o que a gente falou aqui, que a Alemanha, aquela história toda de que a Alemanha e é a poderosa, super poderosa, a evolução do futebol, a seleção. Tá aí, o Brasil tá fracassado, a CBF não presta, é tudo bando de ladrão. E pela segunda Copa consecutiva, a Alemanha cairia fora na primeira fase. Vamos pro grupo G? Dá tempo ainda, Edu? Dá? Então vamos pro grupo G. Vamos pular o grupo G? Vamos pular, porque tem um tal de Brasil nele. Vamos fechar com o grupo H.
Não, faltou o F ainda.
Tem o F.
Ah, tem o F, filho. Pulei o F, né? Pulei o F. No F tem Bélgica com 3, Croácia com 1, Marrocos com 1, Canadá com 0. Nós cravamos os Bélgica aí, Croácia.
Croácia. Eu acho que o Diego falou Bélgica e Marrocos.
Eu botei Marrocos.
Tu botou Marrocos?
Botei Marrocos.
Continua com Marrocos, desgraceira.
Outra bola.
Eu vou de Marrocos ainda.
Vai?
Eu vou de Marrocos. Apresentar um bom futebol. É, contra a Croácia.
Amanhã tem Bélgica e Marrocos, amanhã a gente sabe.
Vai ser um jogo duro.
Um jogo duro de assistir.
Não diria tanto.
Pela Bélgica, não.
Não diria tanto. É claro que a Bélgica poderia ter feito um jogo melhor contra o Canadá, mas o Canadá foi surpreendente. O time do John Herdman mostrou que não é pato morto no grupo. Vai incomodar, vai incomodar bastante nesses dois próximos jogos do Canadá.
Vai
incomodar.
Vai mesmo, 0 ponto. Até agora não incomodou ninguém.
Olha que não.
A Polônia meteu outra bola na trave.
Mas bola na trave vale gol. Uma hora bola, vocês ficam o tempo todo. Bola na trave da Polônia, bola na trave da Polônia. Bola...
O Canadá dificultou muito com a Bélgica. Teve o pênalti antes perdido, né? O Courtois pegou. Eu acho que eles vão se preparar legal para a próxima Copa, que eles vão ser uma das sedes. Eu acho que de fase na próxima eles vão passar.
Courtois hoje é o melhor goleiro do mundo.
Porque provavelmente eles, como sede, vão ser cabeça de chave, então dá uma facilitada já no grupo, né?
Então México e Estados Unidos são favoritos também.
Não,
então,
os três vão jogar em casa. Eu acredito que os três passam de fase. Falando de ganhar a Copa, né? Mas assim, na próxima Copa.
Nessa sua teoria, o Catar já estava.
Não, mas aí tem que ter um mínimo de idade, que eu tô falando.
Uma seleção que passou 36 anos sem disputar o Mundial, há uma evolução considerável, Léo. Em 86, tinha jogadores que jogavam futebol indoor. Futebol de salão.
Falando de quem?
Futebol indoor.
Canadá.
Do Canadá.
Não jogava desde 86.
Há um crescimento considerável do futebol canadense. Então, podemos dizer que houve uma evolução, né? Jogou de frente a frente com a Bélgica, que a Bélgica... O melhor jogador da partida foi o De Bruyne.
E o próprio De Bruyne falou que eu acho que foi pelo
que gol,
porque não joguei bem.
Exato. De Bruyne e Hazard vão embora nessa Copa, mas o Lucas ainda tem mais Copa pela frente, né?
Isso.
Vamos embora pro repórter CBN, depois a gente volta com o grupo do Brasil e volta com o grupo G também, de onde sairá o adversário do Brasil. Tá pintando aí Brasil e Uruguai, tá?
Botequim da Bola.
Oferecimento Happy Hour de segunda a sexta, das 15 às 20, é no Ilha dos Navegantes. Betnacional.com, a Bet dos brasileiros. Léo Medrado.
Rapaz, que sacanagem foi essa do Flamengo? Desculpa abrir essa janela aí, torcedor, mas eu ouvi agora há pouco, não sabia e tomei um susto tremendo. Como é que o Flamengo faz uma bobagem dessa, cara? Ele tira Dorival Júnior para botar Vitor Pereira. Meu Deus, não é o Vitor Pereira, repórter daqui, não tá lá não, do negócio da bandeira de Pernambuco, não. É o Vitor Pereira, o português. O que aconteceu, pô? Por que eles fizeram isso? O que é que leva o ser humano a fazer uma bobagem dessa? Porque Dorival deu cara ao Flamengo, quebrou paradigmas, botou Pedro para jogar ao lado do Gabigol. E fez o que é que ele queria mais? Perdeu alguma coisa?
E ganhou de Vitor Pereira na Libertadores e na Copa do Brasil, né?
Pois é. Eu não entendo isso não, cara. Eu não entendo não. O que é que se passa?
Tem coisas no futebol que não conseguimos assimilar e compreender, Léo. E, inclusive, o Dorival já estava ensaiando uma renovação com o Flamengo até que ele soube que o clube estava interessado no Vitor Pereira. Até que houve a
confirmação. Eu ouvi também essa história, mas jamais eu levaria.
Pois é, até que houve a confirmação do Flamengo na contratação do Vitor. Então, Dorival, no profissional que ele resolveu não querer mais saber da renovação e pediu para sair do clube.
Segundo informações vindas do Rio, ele está muito chateado com a movimentação.
Chateado
né,
tô fez. Eu, ele está... Entendeu?
Entendeu? Né? O modo literal da palavra.
Literal, aquelas quatro letrinhas básicas. Ele está fulo da vida, não é fulo não. Ele está arretado para valer mesmo, bicho, porque o que fizeram com ele não existe não. Vamos voltar para a nossa Copa, deixa a cozinha dos outros para lá. 73 minutos, vamos para...
28, 29 minutos.
Eu não ia falar, não era isso que eu ia dizer. Vamos falar.
Ah, tudo bem.
Não pensou que eu estivesse calculando quanto tempo dava.
Estava calculando o tempo. Foi mal.
Bem, Diego, tranquilo. Me ajudou também, de qualquer forma, me ajudou para evitar que eu tivesse que fazer o cálculo mais à frente, mais tá adiante. Bom. Magno Navarro, não queria ver a Argentina eliminada, não torço para eles. Não sei, mas seria ruim para o espetáculo. Aloísio Chulapa, se quiser espetáculo, tem um circo ali na esquina. Esse é o cara lá do Tá Na Área, né? Que agora virou Tá Na Copa, né? No Sport TV. Uhum. Aí ele disse, não queria ver a Argentina eliminada, não. Torço pra eles. Seria muito ruim pro espetáculo. Aí a Luiz Chulapa tava do lado e falou, se quiser espetáculo, tem um circo ali na esquina. Quem dizia isso era Dunga, né? Dunga dizia, quer espetáculo? Vamos pro circo. Aí chegou o Tite e fez a seleção jogar bola e mostrar que dava pra ganhar jogando bem e não só pra ganhar na mar. Vamos lá, a gente vai pulou o grupo do Brasil, né? Fechamos o grupo F com Bélgica. E?
Bélgica e Croácia, e Diego manteve Bélgica.
Eu vou manter o Marrocos ainda.
Vai manter Marrocos ainda?
Vou manter
né?
o Marrocos ainda.
Não, eu vou Croácia, eu vou para Bélgica e Croácia, tá? Não vou contigo dessa, não, Diego.
Tudo bem.
E no último grupo, que é o grupo H, nós temos Portugal com 3, Coreia com 1, Uruguai com 1, Gana com 0. Lembrando que daí sai o adversário do Brasil, o segundo desse grupo, enfrenta o Brasil, se o Brasil, claro, for o primeiro colocado do grupo dele, o que deverá ser. O que é que acontece? A gente cravou quem?
Portugal e Uruguai. Eu acho que foi o Uruguai.
Uruguai. Foi o Nani, não foi? Então nós botamos Uruguai no caminho do Brasil, fizemos isso.
Mas assim, eu acho que Gana, pelo que eu vi contra Portugal, pode ser a surpresa nessa segunda colocação. Eu esperava mais do Uruguai e me decepcionou bastante na estreia, né? Mas vamos ver o que, é que vai acontecer, né?
A ordem é sempre importante. Olha o que vai acontecer, ó. A Gana vai jogar contra a Coreia. É. Vai ganhar da Coreia. Alguém fala? O silêncio é esse? Então ninguém concordou?
A tendência, não, né?
Não, a Coreia empatou com o Uruguai.
Eu tô imaginando, eu só estou imaginando o confronto, Léo. Gana e Coreia do Sul. A Gana, Gana tem velocidade, Gana tem força física e a Coreia do Sul só tem velocidade. Gana tem Iñaki Williams. Iñaki perdeu um gol incrível contra Portugal no último lance do jogo. Ele escorregou no pé de apoio. Mas eu tive uma impressão muito positiva de Gana. Ela tem um leve favoritismo contra a Coreia do Sul, que só tem o som. E a seleção do Uruguai, eu vou concordar com o Nivaldo, vou concordar também com o Pedro Maranhão. Eu esperava mais do time do Diego Alonso. O Suárez, eu achei ele muito parado no jogo. Entrou o Cavani é um jogador que tem maior movimentação que o Suárez.
Não dá para Cavani e Suárez jogarem mais juntos, não, gente? E o De Arrascaeta?
Ele tá machucado, ele tá com a pubalgia.
Tá, mas vai voltar, né?
Talvez não 100%, para não jogar. Não dá para jogar todos os 90
Cavani
minutos.
O Suárez é um ataque pesadão, né?
É.
Mas quer
acho
saber.
Que já é a quarta Copa da
Pelistre, deve a tendência é ser Pelistre, Darwin Núñez e um dos dois na frente. Um vai ter que ficar no banco.
Rapaz.
Um vai ter que ficar no banco.
Bota os dois, não guarda a bala, não. Deixa os meninos lá, os meninos. Gostou dos meninos? Deixa os meninos lá, o Suárez e o Cavani. 8 Copas do mundo cada um. O Uruguai não dá para tirar o pé contra o Portugal, não. Vai ter que jogar o máximo que ele pode, viu? Porque se ele perde para Portugal, ele mantém um ponto e Gana vai ganhar para a Coreia, para mim.
Eu não duvido Gana nada do Uruguai ganhar de Portugal. Isso. Não duvido, não.
O Uruguai ganha de Portugal?
Não,
você acha?
Não duvido, não acho duvido. Não ganha, não.
Calma, calma, eu estou aqui.
Não duvido, não duvido.
Você duvida do Ronaldo?
Acho que não ganha. Não, pelo contrário. Eu sou fã de Cristiano Ronaldo. Mas eu não duvido do Uruguai. Eu acho que eles têm esse espírito de crescer em momento decisivo.
O Ronaldo tá olhando pra tu. Que fã arretado eu tenho.
Eu acho que a diferença que chamou a atenção de Gana foi justamente a força que eu não consigo enxergar no Uruguai. A disposição de ir buscar um resultado, essa briga física, a questão da velocidade também. E só um destaque, Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador da história, né, a marcar gols em 5 Copas do Mundo. Então, mais um recorde aí que tem nas costas do Gajo.
Quem vai com o Brasil? A Suíça?
Eu ainda vou com a Suíça.
É?
Eu vou com a Suíça.
3 pontos da Suíça.
Sim.
Ganhou na primeira rodada. Fez 1-0 em cima de Camarões. Jogo chato também.
Eu fui na Sérvia. Eu ainda estou em dúvida aqui.
É? Sérvia pega duas magabas agora, né? Pega o Camarões.
É, e pelo final, que eu vi de Suíça e Camarões, eu achei um jogo tecnicamente fraco. Eu ainda coloco a Sérvia, eu acredito que a Sérvia pode ganhar dos dois.
É, a Sérvia vai jogar contra Camarões primeiro, depois pega a Suíça e jogo direto, confronto direto, para ver quem classifica junto com o Brasil, né? Vamos falar da seleção brasileira? Vamos. É, eu disse aqui, né, impressionante como eu adoro quando eu faço as lives com a Derval. Porque aí eu, né, ele levanta e eu corto, aí fica bem na foto. Porque o cara fala mal da seleção, diz que não gostou do Brasil. Cara, o Brasil foi um time totalmente equilibrado dentro de campo, sabe? Sabe aquela coisa do... E pouco antes, teve falta de sorte, porque pouco antes eu fiz uma live com o Ricardo Rocha. E Ricardo tem a linha de raciocínio, eu falar tem um peso 0.1. Ricardo Rocha falar tem peso 9. Porque ele esteve em duas Copas do Mundo, né? Então, melhor do que eu para falar da parte emocional, de você ter um grupo de garotos, como o Brasil tem, estreando na Copa do Mundo, né? Muitos deles, acho que 5 jogadores do Brasil só já tem essa experiência de ter jogado mais uma Copa do Mundo. E você tem um grupo de garotos aí, Vini Júnior, né? Rafinha, estreando na Copa, né? E os que entraram, Antony, Rodrigo também. E aí, eu achei o time totalmente equilibrado e consciente daquilo que estava fazendo. Porque não houve uma única defesa de Alisson. Só teve um lance, eu vi esse jogo 3 vezes, tá? Eu vejo a primeira vez, esquece. Eu só vi por ver, era o torcedor que estava lá na frente. Depois eu vou ver a segunda. E depois eu vou ver a terceira, vou ver o que eu deixei escapar. Por exemplo, eu não vi ninguém falar que os 2 gols do Brasil nasceram de Neymar, Vini e Richarlison. Os 3, os 2 gols. O primeiro também, o segundo também. Embora o segundo ele fez nada. Neymar só pegou a bola e tocou do lado. Né? E aí o Vini dá a bola com 3 dedos de nojo e o Richarlison faz aquela bobagem, né? Aquela coisa ridícula, né? O cara vai, precisava fazer, era só dominar e bater pro gol. Disse, não, eu vou dominar com defeito, ela vai subir, eu faço um giro, pego no meio da cara dela e dou no fundo da rede.
Domina com a perna e gira.
Ele erra o domínio, ele não queria fazer aquilo, ele vai dominar com a perna esquerda. Sabe o que me surpreende nele? É porque tem muitos jogadores que têm um cérebro rápido e o corpo lento. Corpo lento, não é corpo lento, não. Aí o que acontece? Você raciocina, a bola subiu, você fica, vou dar o voleio, mete a bola na lua, cheira, entendeu? A cognição que ele tem entre aquilo que ele pensa e a execução é algo fantástico, foi algo sensacional.
E ele estava tão bem posicionado que todo esse movimento que ele faz, o zagueiro não chega a tempo. Não. Ele está bem posicionado e Vini consegue também tocar rápido, né? Ele toca com os 3 dedos de fora.
Nojo,
né?
de nojo.
Foi uma jogada muito bonita e eu reparei isso que o Léo falou, né? Em todas, Neymar participou, começou a jogada. É. E Vini deu aquele toque que desequilibra e Richarlison definiu.
E do ataque era o nome menos badalado, vamos tratar dessa forma. E muito se falava de, que se Richarlison não jogar bola, Pedro vai entrar. Tem Gabriel Jesus. Então, assim, ele já estreia na Copa do Mundo, marcando 2 gols importantes. Primeiro, um posicionamento espetacular e o segundo, o gol da Copa, né?
Até agora.
Pode até ser um Puskas. Aí vai, sabe-se lá, né?
E falaram duas coisas durante o primeiro tempo, principalmente, e no jogo em si. A primeira, de que o Richarlison não vinha fazendo bom primeiro tempo. Eu até discordo um pouco disso.
2-0, Lewandowski.
Eu até discordo um pouco disso.
Olha o Lewandowski marcando aí, tá vendo? O gol do Léo.
Tirou uma carga de 0,5 tonelada das costas.
Foi. Depois do pênalti que ele
primeiro
pegou.
Gol no Mundial, o Lewandowski marca.
Você viu ali, a torcida foi cumprimentar o treinador, saiu o pessoal da arquibancada, todo mundo foi cumprimentar o Lewandowski.
Mas da Arábia vai levar grito hoje no vestiário.
Hoje vai ser esporro.
Primeiro lugar, do que falaram que o Richarlison não tinha feito um bom primeiro tempo. Ele estava tendo que se degladiar com 3 zagueiros sérvios, o mais baixo tinha 1,88m e os outros 2 com 1,95m. O segundo, que falaram que Neymar não fez um bom jogo. Eu discordo radicalmente disso. O Neymar deu um dinamismo muito bom no meio de campo. E as jogadas dos gols começaram justamente dos pés do Neymar. Neymar, o primeiro gol foi um chute do Vinícius Júnior, o goleiro deu rebote. Era o caminho dos gols do Brasil. Jogada pelas pontas, chute rasteiro no cantinho, porque o goleiro não iria alcançar, ou então iria dar rebote. Dito e feito. Então o Brasil foi merecedor do resultado. Até poderia ter feito placar mais elástico. Porque no geral, o Brasil chutou mais de 20 vezes ao gol. A Sérvia chutou apenas 4.
E a gente previa isso, né, Diego? De um jogo mais físico, por conta da estrutura calma, dos jogadores calma, da Sérvia. É um time mais alto, entendeu? São jogadores fortes, fisicamente falando. Então o Brasil teve certa dificuldade e eu concordo com você. O Richarlison foi importante ali. Ele fez um pivô muito interessante em vários momentos.
Você está dizendo independentemente dos gols que marcou?
Sim, independente dos gols que ele marcou.
É, assim, você vê como o futebol é uma coisa é fantástica, né? Lá atrás eu cheguei à conclusão de que não dava para ter um comentarista só num jogo de futebol, porque você vê o mesmo jogo e vê situações diferentes. A Deval falou que que Neymar travou o Brasil, travou a seleção brasileira. Ele disse que o Brasil não jogava. Cara, assim, eu vejo o futebol de outra maneira, completamente diferente, né? Primeiro, ele foi caçado. Ele tomou 9 Sim, porradas.
12 faltas que a Sérvia fez, 9 foram em Neymar.
9 em cima dele. Segundo, ele leva uma falta de sorte tremenda quando ele torce o tornozelo, porque é uma jogada em que ele é aquela bola que pouca gente nota, em que ele vem puxando um contra-ataque. Quando ele chega na meia-lua de grande área, Vini está aberto na esquerda. Aí ele vai tentar tocar rápido para Vini, mas consegue tocar porque é abafado na hora. E aí nessa entrada do cara, que não teve maldade, foi uma jogada normal, mas ele engancha o tornozelo embaixo, gira o tornozelo e continua jogando até fazer o segundo gol. E aí, certo, depois que Neymar saiu, a seleção... Pô, depois que o Neymar saiu, estava 2-0. Não tinha mais pressão nenhuma no jogador do Brasil. A Sérvia inexplicavelmente cansou. Mas cansou de uma maneira absurda.
Sim.
Né?
Sim.
Absurda, eu não entendi. Será que não tem verão na Sérvia? Será que foi isso? Calor?
Desgastou? E foi interessante, porque depois de 2-0, você pega os últimos 10, 15 minutos, o Brasil ganhando de 2-0 e a Sérvia toda posicionada atrás da linha da bola, assim, parecia com uma luta de boxe.
Nas cordas.
Torcendo para não sair o terceiro e pedindo para o jogo acabar. E o Brasil, lembrando, além dos 2 gols, botou 2 na trave, né?
Sim.
Ainda teve essa.
De quebra. E há quem diga que o Neymar jogou mal e que o Brasil não jogou bem. Já, Dani Alves e quem no Brasil?
Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento, Ilha da Costa Delivery, 3466-2222, betnacional.com, a bet dos brasileiros. Léo Medrado.
Democraticamente, eu perguntei no bloco anterior, Dani Alves e quem? Ou seja, já escalei Dani Alves na vaga do Danilo e espero que ninguém se insurja contra, porque senão não teremos tempo para concluir o programa. Dou 30 segundos para vocês ficarem em silêncio. Silêncio concedido, então Dani Alves será o titular. Alguém pensa diferente?
Éder Militão.
Pedro?
Militão.
Eu me arrisco.
Um abraço. Valeu, gente. A gente volta no fim de semana que vem, sábado que vem. A gente vai estar aqui nesse mesmo horário. Vocês estão malucos, cara? Vocês vão jogar contra quem? Contra a França? Próximo jogo do Brasil contra a França? Estão com medo de me bater?
Chaka embolou. E, Daniel Alves ali naquela lateral
dele. E conversa, rapaz. Pode vir embolou, embolado, embolava. Venha quem vier, rapaz. O Brasil vai jogar com o Dani Alves na lateral direita, pode ter certeza. E minha vocês vão ver. Oxe, ele tá com medo de quem?
É coach, é em campo.
Com medo de quem? Da Suíça?
Sim, Léo, mas é o jogo, a qualidade dos 11.
Qualidade dos 11. Deixa o Dani sair pro jogo, faz a cobertura com ele, joga com o Fred.
Se você me falasse que colocaria ele lá na frente no lugar do Neymar, eu até aceitaria de uma maneira mais legal.
Ele vai jogar. Anota o que eu tô dizendo. Ele vai voltar Fred pro time. Vai jogar com Casimiro, Fred, Paquetá.
Paquetá adiantado.
E vai botar Dani na lateral direita. E vai manter lá na direita Rafinha. E Vini Júnior. Embora Antony tenha entrado muito bem, tenha dito, ó, Titi, eu vou pela direita também. Se Rafinha der bobeira e perder o gol que perdeu, os dois, né? Eu tô por aqui. Falem!
Eu também. Eu ainda vou seguir com a ideia de que o Militão vai entrar de frente, Léo. Porque o Dani Alves não tá 100% bem fisicamente.
Quem disse a você? Pra 4 jogos?
Ele não tá bem fisicamente. Ele não tá bem. Ele seguia treinando no Barcelona B, Léo.
Amigo, os caras foram...
se recondicionando no Barcelona B.
Os caras foram lá. Você pode dizer assim, não tem ritmo de jogo, mas condicionado. Os caras foram lá ver o exame dele. Falei, o que é isso aqui?
Keylor Navas...
O cara de 39 anos faz isso aqui, os números dele são
absurdos. Keylor Navas há 5 meses sem jogar no Paris Saint-Germain, levou 7 pra Espanha.
Quem? Keylor Navas. Ele só jogou pelo nome, né?
Quantos títulos tem na carreira Keylor Navas?
Bom, no Paris Saint-Germain...
Quantos?
Mas no Paris Saint-Germain, ele tem título.
Quantos títulos tem Daniel? Todos?
Não, Daniel Alves é o maior do mundo.
Não dá pra comparar Daniel Alves com
o maior do mundo. O maior do mundo.
E título entra em campo.
Mas é isso que eu digo. Eu acho que ele entrou por isso aí. Pela experiência, pelo vestiário, não vai jogar.
Ritmo pra Daniel Alves.
25 jogadores, um é coach.
Um é coach?
É.
É o coach.
Um é coach. Que é o Daniel Alves.
Não vamos desmerecer o Daniel Alves.
Deixa eu ficar quieto.
Um é coach.
Anota, vai virar meme. Anota, vai virar.
Um é coach.
Um é coach.
Militão.
Gol do Dani. Um é coach. Um é coach, vai virar
já
meme.
Já tá cravando o gol de Dani na...
Anota o que eu tô dizendo aí. Vai virar meme. Depois não repete. Depois...
Tá certo. Pô,
foi mal, eu não devia ter dito não. Aí o pessoal tá todo mundo dizendo, ó, oh, um é coach, já um
tem...
é coach,
foi
um
só,
coach.
Foi só tem até um meme que bateu em seu Pedro Maranhão, mas eu não vou dizer aqui no ar, não vou dizer em outro.
Foi só a turma dizendo ontem no pod que...